Mas se, por exemplo, o passageiro não conseguir responder ou se o celular dele estiver sem bateria, como você vai fazer? É fácil, é só selecionar "o usuário não pode responder" e escolher o motivo. É mais transparência, menos transtornos e mais segurança no seu dia a dia. Uber, move o mundo com mais facilidade.
Caixinha de sugestões, Uber.
Motorista parceiro, a Rádio Uber é feita por você e pra você. Aqui, sua voz tem vez. Por isso, quero reforçar o convite. Participe da Rádio Uber. Se você tá com alguma dúvida, quer dar uma dica, uma sugestão que possa ajudar outros motoristas, manda pra gente no nosso WhatsApp exclusivo uma mensagem de texto ou áudio. E se for só pergunta, ela pode ser respondida pelos especialistas no quadro Uber Responde. Além disso, você pode sugerir temas pra gente debater aqui. Você pode compartilhar estratégias para aumentar os ganhos ou até dar dicas de segurança pro seu dia a dia. Afinal, a Rádio Uber é pra você. E o número para participar, você já sabe, é o 11 953 210083. Repetindo, 11 953 210083. Rádio Uber, sintonize nessa parceria.
11 953 210083. Esse é o WhatsApp da Rádio Uber.
Link TMC, quem escuta, sabe.
Minha vez agora, vamos lá, vamos falar do celular, que é babá de muita família brasileira. E uma pesquisa mostra que por trás dessa realidade existe sobrecarga, culpa e falta de apoio para muitas mães solo. Não dá pra gente julgar também, né? Quem traz esse alerta e os detalhes desse levantamento é o nosso repórter digital Renan Honorato. Fala, Renan.
Tudo bem, Mayara? Tudo bem, Tomás? Tudo bem?
Beleza.
Então, é isso mesmo. Essa pesquisa feita pelo Observatório Mulheres Periféricas mostrou um profundo conflito nessa relação dos celulares em casa, né? Só para todo mundo estar na mesma página, a gente conseguir falar, essa é uma pesquisa qualitativa, ou seja, ela trabalha com menos pessoas, foram 15 grupos de famílias ouvidas, e para a gente ter uma maior profundidade dos dados que a gente vai colher, diferente daquelas pesquisas quantitativas que pegam um grande espectro das pessoas, né? Então, o que que essa pesquisa mostrou pra gente? Essas mulheres, moradoras da periferia de São Paulo, falaram que o celular acaba servindo de babá, entre muitas aspas, eu quero usar o babá, né? Porque elas precisam dar conta dos afazeres de casa, como lavar a louça, fazer o almoço, enfim, cuidar do marido muitas vezes, né? Mas o que acaba preocupando de fato essas mulheres, essas mães, é aquilo que ficou conhecido como brain rot, que é aquela rolagem infinita, né? Que você fica ali rolando o feed infinitamente, e as crianças também são sujeitas a isso. Então, assim, a gente vê como as crianças acabam tendo o celular como única forma de entretenimento muitas vezes. Então, se você quiser saber mais sobre os resultados dessa pesquisa e acompanhar também como está sendo a nossa cobertura sobre educação, sobre infância, acompanha lá no site da TMC, tmc.com.br.
Muito bem, achei interessante essa questão, né? Porque muitas mães não têm o que fazer, né? Não tem como deixar, com quem deixar os filhos. E aí, enquanto estão ali limpando casa, fazendo comida, além de trabalhar, não tem muito o que fazer. A nossa babá era a televisão, né, meninos?
E até, pelo menos na minha época, na época do Alvarez, talvez na época da Mayara, não mais, até a televisão tinha fim. Essa história da rolagem infinita, Alvarez.
Ah, não, claro.
Você torna os novos indivíduos, as crianças, muito impacientes. Aquela questão de... Eu tenho sempre o entretenimento à disposição. Quando a gente era criança, a gente lia um livro do Asterix, chegava lá na página 42, 48, eu não lembro, acabava. Você tinha que esperar um ano, de repente, para
lançar o próximo. Acabava o desenho também, não tinha outro, né?
Exato, tinha uma programação de desenho ali com um certo limite. Nas poucas emissoras de TV aberta, e a história, a revistinha do Cebolinha, ou do Tio Patinhas, ou do Recruta Zero, também eram 4, 5 historinhas e acabava. Você tinha que esperar a edição da semana seguinte. Imagine como nós tivemos a nossa paciência treinada ao longo da nossa formação. Isso não acontece com as novas formações, Alvarez. É muito preocupante mesmo.
E esse estímulo contínuo, né, Tomás? A gente já vem conversando, já conversamos várias vezes com especialistas aqui sobre isso, né? Esse estímulo contínuo, ele deixa de gerar aquele vazio que os mais velhos tiveram, que pessoas de um tempo atrás tiveram, que é o vazio que gera criatividade, o vazio que gera pensamento, que gera reflexão. Você a gente tá correndo o risco de criar crianças, jovens, sem reflexão, sem capacidade de reflexão, porque estão sempre à espera de um próximo estímulo. Muito preocupante isso.
É, eu nem tinha pensado nisso, né, Álvaro? Isso foi mais longe ainda, né? Uma reflexão super interessante. Renan, muito obrigado. Sempre com pautas importantes do nosso site do TMC News BR. TMC.com.br? Me deu branco agora.
TMC.com.br.
TMC News BR, o nosso endereço em todas as redes sociais para não ficar nenhuma dúvida. 3:58, Mayara, Rádio Uber de novo?
Rádio Uber, último bloco.
Uber Responde.
E agora na Rádio Uber TMC tem o quadro Uber Responde, com a participação dos motoristas parceiros e parceiras da Uber, que fazem suas perguntas através do nosso WhatsApp, 11 95321 0083. Lembrando mais uma vez que quando enviar a mensagem com a sua pergunta, não se esqueça, por favor, de colocar também o seu nome e em qual cidade você dirige com a Uber, ok? Bom, vamos então a uma pergunta feita por um motorista parceiro que dirige com o app em São Paulo, capital. O nome dele é José Roberto. O José quer saber o seguinte, abre aspas, eu gostaria de saber até quando a Uber aceita o Renault Logan 2017, fecha aspas. Essa eu mesmo respondo. É o seguinte, o Renault Logan 2017 é aceito apenas na categoria Uber X, independentemente do ano de fabricação. E esse foi o Uber Responde, desse terceiro bloco da Rádio Uber. Participe, mande sua dúvida para o nosso WhatsApp, 11 95321 0083.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Você já reparou que hoje dá para decidir se vale a pena aceitar uma viagem só batendo o olho no cartão de oferta do app da Uber? No cartão, o motorista vê o valor total estimado do ganho pela viagem, considerando tempo, distância, rota e outros fatores. Não é só tabela por quilômetro ou minuto não, viu? Também aparecem origem, destino e o tempo e a distância estimados para você avaliar se aquela corrida faz sentido antes de aceitar. Tem ainda a nota do passageiro, baseada no comportamento em viagens anteriores, e o selo azul de verificação, que mostra quando o usuário passou por uma camada extra de checagem de dados, aumentando a sensação de segurança na hora de aceitar. E para completar, viagens Uber Pet já vem marcadas como Uber Pet no cartão, para você saber que vai transportar animais de estimação. Em breve, esse cartão de oferta vai passar por melhorias, trazendo informações ainda mais claras sobre múltiplas paradas, deixando a experiência no app cada vez melhor para você, motorista parceiro e parceira.
Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Motorista parceiro, motorista parceira, escuta só o que eu tenho pra te falar agora. Você já pensou em ser a inspiração de um pagode? Ouvir sua trajetória, sua história com a Uber virar música? Seria bem legal, né? Pois é, no novo quadro Histórias Musicais, a sua história como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada pelo grupo de pagode 5 Estrelas, que é formado por motoristas parceiros da Uber. A Uber sabe muito bem como é o seu dia a dia dirigindo com o aplicativo. Por isso, vai contar essa história num pagode de respeito. Para participar é fácil. Mande agora mesmo a sua história com a Uber no nosso WhatsApp exclusivo, que é o 11 95321 0083. Aquele relato que você viveu como motorista parceiro vai se transformar em música. E depois é só sintonizar na Rádio Uber TMC de segunda a sexta, entre 3 e 4 da tarde, para ouvir Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber que faz a sua vida virar música.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia.
É
1 milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Arnaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Pra te atualizar, quem se importa pra você?
Já de volta por aqui, unindo toda a rede, para trazer informações de que a produtora Gulp Entertainment e o deputado Mário Frias negam que o banqueiro Daniel Vorcaro ou o Banco Master tenham colocado dinheiro no filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro. O posicionamento veio após a reportagem do Intercept apontar repasses milionários e negociações envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Já já vamos
falar
sobre isso.
Tem um problema aí, né, Maera?
É pra onde foi o dinheiro, então?
Precisa ser explicado. Se não foi pro filme, foi pra onde? Vamos falar disso, né, daqui a pouco.
Exato.
E uma grande questão também, podemos falar daqui a pouco, toda essa confusão vai gerar uma bilheteria milionária pra esse filme ou vai ter o efeito contrário? Muita gente vai deixar de ver o filme por conta do escândalo. Veremos. Veremos, né, Wilson? Daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, mas você tem um palpite?
Eu tenho curiosidade zero.
Vou
assistir por conta da profissão.
Do seu trabalho,
Por conta da profissão, mas curiosidade zero. E acho desproporcional o valor gasto com esse filme.
Não, assim, só a peruquinha, que peruquinha horrorosa do Jim Caviezel, aquilo ali. Baita orçamento baixo,
mas eu acho que não, mas aí eu já acho que combina com o visual do ex-presidente.
O ex-presidente tem um cabelo um pouco mais ceboso, né? Ele tem um cabelo mais ceboso.
Eu achei que...
Deixaram cebosa mesmo.
Olha, tem... Nos Estados Unidos tem uma categoria que é chamada B-Movie, né? Que é o filme P.
Sim, sim.
Eu acho que esse é um filme que já começa como C. Não tem nenhuma chance de um filme... intencionado para uma campanha, que não foi feito para ser uma obra de entretenimento, uma obra de arte, ele foi feito para ser uma peça publicitária. O Wilson conhece isso muito bem, sabe do que eu tô falando. Vai ser lançado em 11 de setembro para fazer uma conexão do Bolsonaro lá com os Estados Unidos e vai fazer isso bem perto da eleição, para ver se vira o jogo, se ganha aquele percentualzinho que tá faltando na última hora. Então é uma peça de campanha. Então já nasce terrível, né?
Tanto é que o Flávio, no áudio, diz isso, da importância do momento do filme. Ele deixa claro isso.
4:06
Exatamente. 6 minutos,
o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou hoje a morte de uma segunda pessoa após a explosão em uma obra da Sabesp na Zona Oeste de São Paulo. Bernardo Silva, nosso repórter, está no local e traz os detalhes pra gente. Alô, Bernardo.
Olá, Tomás. Olá, Maiara e Alvarez. Estamos aqui nesse momento com a Ana Cristina, ela que é representante dos moradores. Vou pedir licença para poder vir um pouco mais para cá. Quem nos acompanha em vídeo pode poder vê-la também. E estamos aqui no local da explosão. Hoje, infelizmente, mais uma vítima. E, Ana, conta um pouco para a gente de quem era o Francisco e a participação dele aqui no bairro.
Francisco, nosso querido Bondenga, é uma pessoa muito querida por todos. É o nosso pintor. Ele era pintor, uma pessoa muito amável, todo mundo respeitava, gostava muito dele. Foi uma perda assim que eu tô abalada até agora. A família pediu para me estar representando a família por eles. A pessoa que todos conheciam, não tinha uma pessoa, até moradores antigos, moradores novos. Aquela pessoa querida que batia na porta da sua casa para tomar um café. Tem café aí, eu tô sentindo muita falta dele, mas tô aqui firme e forte pela família. Que eu estou ajudando agora nos trâmites, perdemos ele nessa manhã de hoje.
Inclusive, falando sobre esses trâmites, como é que está a situação do contato com vocês em relação à indenização, a uma questão aqui com as casas? Fala pra gente como é que está a situação dos moradores nesse momento. E também queria que você comentasse sobre a respeito do velório que vai ter do Francisco, como vão ser os custos, pra gente poder entender.
Vamos começar pelo velório, né? Já fizemos o boletim de ocorrência, eu e o sobrinho dele. Já reconhecemos o corpo. O corpo agora acabou de chegar no IML, estamos esperando a liberação do corpo. Eles estão agora só esperando um pouquinho para poder liberar o corpo. Mas por enquanto é só isso. Não tem informação onde vai ser exato, vai ser que vai ser aqui em Osasco, eu acho. A família está vindo de Sorocaba, está indo para o Hotel Ibis aqui em Osasco. E por enquanto é só essa informação. Esperando o ML, o pessoal que está lá no ML entrar em contato comigo, para poder até avisar os moradores que a gente vai procurar um ônibus para poder levar todo mundo junto, porque todo mundo quer dar o último adeus a ele, por ser uma pessoa tão querida.
E os custos nesse momento estão sendo pelas empresas?
Os custos agora estão sendo, nesse momento, estão sendo pelas empresas. Até agora ninguém falou em indenização para a família. Nem a do Francisco, nem a do Alexandre que faleceu, que o corpo dele foi para Minas. Então até agora ninguém falou de indenização, não falou de nada. Mas pelo menos o custo agora do velório, enterro, essas coisas, estão sendo custeados por eles, os responsáveis pela tragédia.
Agora, Ana, eu vou aproveitar porque a Ana estava comentando uma situação com a gente que é um pedido por parte dos moradores sobre a perícia. Haviam dito que a perícia havia sido finalizada, mas não é bem assim, não é verdade?
Não finalizou nada. Tanto é que está interditado, eu preciso dar um respaldo para os moradores e não consigo dar o número exato de casa. Eles não conseguiram terminar a perícia, fizeram a perícia da rua de cima no segundo dia, falou que terminou, não terminou, tem muita casa que não foi periciada ainda. Qual que é o medo dos moradores? Entrar e acontecer a tragédia em cima deles, perder mais pessoas. Então eu tô cobrando deles o mais rápido possível, pediram um dia e meio pra gente, então foi a metade do dia de ontem e tem o dia inteiro hoje. Então assim, até a noite eu preciso de uma resposta, eu preciso saber o número exato de casa que foi interditada, o número exato de casa que ainda precisa de mais uma atenção e o número de casa exato liberada, porque assim, eu não posso deixar os moradores, os moradores estão com medo de entrar e acontecer alguma coisa. Porque o Francisco morreu deitado e foi arremessado para fora. O mineiro morreu dormindo porque trabalhou a noite toda. Então, assim, o povo está com medo de dormir.
Muito obrigado, então, a Ana, nesse momento. Sim. Nossos sentimentos de toda a equipe da TMC também. E a gente segue por aqui, junto com ela, junto aos familiares também aguardando. Como ela disse, estamos esperando por mais perícias, equipes da Defesa Civil que devem passar por aqui. E a gente vai, então, vamos até nos afastar agora nesse momento, vou devolver para o estúdio, porque eles vão precisar locomover algumas barreiras por aqui.
Obrigada, viu, Bernardo, pelas suas informações. Bom, vamos continuar agora a falar da família Vorkar, porque o pai do Daniel, o Henrique, né, foi preso nesta quinta-feira, na investigação do caso Master. O que que eu fiz no microfone?
Tá falando um pouco mais distante, acho, agora sim.
Aqui, ok. Pronto. Bom, e segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique doou R$1 milhão ao Diretório Estadual do Partido Novo em Minas Gerais em 2022. Ainda tem a ligação do Henrique Vorkaro com as milícias, jogo do bicho. Bom, o repórter Bruno Marum fala ao vivo e tem mais atualizações desse caso.
É isso, pessoal. O Henrique Vorkaro segue, né? O pai do Daniel Vorkaro segue preso na sede da Polícia Federal na região oeste aqui de Belo Horizonte. Ele que foi alvo, né, da sexta fase da Operação Compliance Zero, realizada hoje pela Polícia Federal. Essa operação, foram cumpridos durante a Operação 7 alvos, né, de mandados de prisão preventiva. 7 pessoas foram alvos de prisão preventiva e outros 17 de busca e apreensão. E a ação teve como alvos 2 núcleos, né, apontados como os braços operacionais da organização criminosa, né, a gente já vem falando sobre isso, um denominado A Turma e o outro Os Meninos. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e pela decisão, esses grupos seriam os responsáveis por ameaças, intimidações, obtenção de informações sigilosas e ataques cibernéticos, incluindo invasões, né, a dispositivos eletrônicos e derrubada de perfis em redes sociais. As investigações também envolvem pessoas ligadas ao Luiz Felipe Mourão, né, o sicário, que foi apontado como um dos chefes, né, um gerente dos núcleos criminosos. Ele foi preso em uma fase anterior da compliance, mas acabou morrendo, né, se suicidou dentro da cela, né, da sede da Polícia Federal aqui em Belo Horizonte. De acordo com a PF, a liderança operacional era exercida pelo policial federal, o Marilson Roseno da Silva. Ele que já estava preso, e mesmo detido, ele continuava, né, recebendo informações sigilosas sobre as investigações. E o Henrique Vorcaro, o pai do Daniel, ele é apontado como responsável por justamente solicitar serviços do grupo e operar pagamentos de integrantes da organização. E ainda, né, falando sobre a repercussão, né, de tudo isso que vem acontecendo desde ontem com aquela divulgação da reportagem do The Intercept, o ex-governador de Minas, o Romeu Zema, né, até ontem, pelo menos, aliado, né, da família Bolsonaro, ele que é do Partido Novo, mas aliado também, né, do PL, que é o Partido Liberal, a qual, né, pertence aí a família Bolsonaro. O Zema não perdeu tempo ontem, viu, pessoal? Logo após a publicação, né, que estourou essa notícia, o Zema já fez um vídeo nas redes sociais, no perfil dele do Instagram, né, criticando veementemente, né, a postura do Flávio Bolsonaro. Ele atacou, né, o pré-candidato à presidência, dizendo que como é que ele vai agora, né, encarar a população, né, sendo que participou, né, de tudo isso, e falando que ser uma pessoa, né, honesta e libada, e agora está envolvido até o pescoço com tudo isso. Então o Zema já saiu na frente e criticou, ao contrário de outros, né, outras figuras, outras personagens aí da política brasileira, os próprios filhos do Jair Bolsonaro, logo após essa publicação do Zema, eles também fizeram publicações criticando o Romeu Zema, chamando de comedor de casca de banana, né, insinuando várias coisas e criticando essa postura do Zema. Então vamos ver, né, como é que vai desenrolar isso tudo. O certo é, viu, Maiara, Tomás e Rodrigo, que nós quatro não fomos citados nesse esquema não, viu? Graças a Deus.
Nem o Wilson também.
Aí vamos.
É, o Wilson também não.
Está. Eu ia perguntar pro Wilson aqui, jogando essa bola aqui, Wilson, o Zema, claro, tentou aproveitar rapidamente a oportunidade de se posicionar como ele sendo a alternativa para concorrer com o Lula nas eleições, né? Para trazer votos para ele. Mas isso não pode se voltar contra ele, não? Não pode acabar tirando o voto do Zema? Essa atitude pode ser vista como de traíra?
Acho que a reação dele foi muito rápida, né? Ele sentiu um cheiro de sangue e foi pro, né, aproveitou o hype da notícia. Mas no mundo político, ele vai ser visto como um traidor, porque até ontem ele era cotado como um dos possíveis vices de Flávio Bolsonaro. Ele falava que era candidato à presidência, mas tinha o zum-zum-zum do entorno de Flávio Bolsonaro, o zum-zum-zum do entorno da política, da possibilidade, por conta dele ter sido governador de Minas, e Minas ser um dos estados mais importantes eleitoralmente, ele ser o vice. E ele justamente não me parecia desconfortável. Tanto é que, se você for pegar as redes sociais do Zema, não sei se ele tirou, mas há 15 dias atrás ou 20 dias atrás, ele fez um vídeo com o Flávio Bolsonaro falando justamente sobre esse tema. Então, a reação pode ser, de alguma forma, pro mundo externo, algo positivo. Não acho que dê nenhum valor eleitoral, não acho que ele vai ganhar voto por ter se posicionado nesse momento, mas ele perde o que é mais importante nesse momento, que, volto a dizer, é o mundo político. E os bolsonaristas raiz, se de repente o Flávio Bolsonaro vir a desistir e não surgir um outro nome, eu creio que essa reação do Zema joga no colo o mundo bolsonarista pro colo do Caiado.
4:16, a gente segue falando sobre a conversa, o áudio da conversa do senador Flávio Bolsonaro com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A discussão é também sobre o impacto político dessa crise na direita e nas eleições que acontecem ainda esse ano. A gente traz para a conversa, para esse debate, o deputado Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul. Deputado, ótima tarde, obrigado por nos aguardar alguns instantes na linha, por ter essa paciência com a TMC. Eu queria começar perguntando como o PL encara esse escândalo, se ele vê como um escândalo, se ele entende que, de repente, a divulgação desse áudio transforma o Flávio Bolsonaro em alguém muito parecido com os candidatos que a família Bolsonaro sempre criticou, justamente por acordos debaixo dos panos, com a iniciativa privada, em troca de favores públicos. Existe essa preocupação por parte do PL? Como você recebeu a notícia desse áudio, meu caro Maurício Marcon? Boa tarde.
Bom, boa tarde, Tomás, Rodrigo e Maiara, se não me falha a memória, que me passaram que estavam apresentando o programa. Obrigado pela oportunidade. É certeza. Tá, o Wilson também, desculpa. É, a memória de homem não é muito boa, então eu tentei gravar o nome de todos para citar todos, né? Mas a gente sempre acaba esquecendo ao invés de dar uma boa tarde para todo mundo. Bom, veja você que eu estava acompanhando o programa e vocês estavam falando sobre o próprio Romeu Zema, né? O Romeu Zema que há 15 ou 20 dias gravou um vídeo com Flávio Bolsonaro e era citado, inclusive, como provável vice do candidato. Depois, ao descobrir que este candidato pediu financiamento para um filme privado através de recurso privado, ele disse que já não presta. Eu acho que isso já é um esclarecimento do que a gente viveu. Por exemplo, o Flávio, lá em 2024, fins de 2024, quando ele foi atrás de investidores para financiar o filme de seu pai, não tinha como saber quem era Daniel Vorcaro. E tem mais, ele foi, essa conversa talvez tenha sido, pelo que foi divulgado, um dia antes do Daniel Vorcaro ser preso. Alguém acha que um candidato à presidência vai falar com alguém se ele soubesse que esse cara ia ser preso? Obviamente não, seria completamente impensável que isso acontecesse. Então, o que a gente tem? Lá atrás, o Daniel Vorcaro, que participava do LID, tem conversas aí com o Dória, tem conversas com muitas pessoas influentes no país, era tido como um banqueiro de sucesso, foi premiado e era tido como alguém respeitado no mundo financeiro. Quanto que é um financiamento de alguma coisa, automaticamente tu vai atrás de quem tem dinheiro para investir nesse financiamento. Nesse projeto que era a questão do filme. Olha, eu acho que ninguém tem dúvida que esse filme vai ser extremamente lucrativo. O que nós temos de informações vindas diretamente aqui do pessoal que ajudou a fazer o filme e provavelmente do Flávio, que conversou com o Carlos Jordi e depois conversou comigo, é o seguinte: o dinheiro realmente não era do Vorcaro. O que acontece? O Banco Master tinha um fundo de financiamento de projetos. Fundos esses que basicamente todo banco tem, onde pessoas investem o seu dinheiro para que esse dinheiro tenha uma rentabilidade. Isso existe com shoppings, que muitas vezes o proprietário são diversos investidores. Isso existe com grandes lugares onde tem fábricas grandes. Isso acontece também com esse tipo de investimento. Então, o fundo que era do banco do Daniel Vorcaro, com dinheiro de empresários, decidiu aportar recursos neste filme. Isso foi acertado lá no começo de 2025, quando ninguém tinha Daniel Vorcaro como alguém leproso como é hoje. Pois bem, esse contrato foi firmado, parte das parcelas foi enviada, e aí o filme começou a ser pago. Você vê que no próprio áudio, o Flávio não pede dinheiro para nada ilícito, ele pede dinheiro para pagar os atores do filme, né? E vejam vocês que nós, da oposição, lá atrás, nós poderíamos ter criticado o próprio Lula ou o Temer, que também receberam dinheiro do Vorcaro, numa época que ele era tido como um banqueiro que investia recursos para depois, obviamente, ter lucros. Então, do meu ponto de vista, o que acontece? A régua moral da direita, ela é extremamente mais alta do que a régua moral da esquerda. Nós temos um presidente cujo filho, a provas robustas, que recebeu dinheiro, sim, roubado dos aposentados, e que para a esquerda está tudo bem. Ou o próprio irmão do presidente, cujo sindicato teve R$500 milhões bloqueado pela justiça também de dinheiro roubado dos contribuintes. Isso para a esquerda está tudo bem. Agora, um candidato da direita, para quem é de direita, ter um contato, mesmo que ele não soubesse do que estava se tratando aí, os recursos do Daniel Vorcaro, já é algo para muitos inaceitável. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma. Eu não vou ser, não fui responsável como o Romeu Zema de postar um vídeo sem antes entender o caso. Eu tenho uma conduta ilibada na minha vida. Se houver qualquer tipo de ilícito, tenho certeza que eu vou pular do barco. Mas neste momento, eu pedi financiamento para alguém, eu fiz isso lá em 2022, quando fui eleito sem uso de recurso público. Mais de 500 pessoas doaram para minha campanha. Eu talvez não conheça nem 20 dessas pessoas. As outras talvez podem ter algum fundo ilícito de onde veio esse dinheiro. Não tenho como saber. Então a gente tem que separar o joio do trigo. Sobre a CPI, que está se falando muito, olha, nós somos favoráveis.
Mas só para não emendar muito assunto, só para a gente não emendar muito assunto, porque acho que tem tanta coisa que você falou importante aí. Você se importa se a gente já parar aqui e fazer só um questionamento?
Não, estou às ordens.
Não, porque você disse que não era dinheiro do Vorcaro, no entanto, o senador Flávio Bolsonaro ligou para o Vorcaro para pedir, não ligou para nenhum diretor de fundo, nenhum secretário do. Não, ligou para o próprio Vorcaro. Então, entende-se que o dinheiro era do Vorcaro. Acho que, claro, a investigação da Polícia Federal vai mostrar isso. Mas o que mais me chama a atenção, e eu queria ouvir de você isso, é que. Quando você diz, não, o dinheiro foi pedido lá atrás, o Vorcaro já tinha emprestado também para outros filmes, inclusive algo relacionado ao Lula, e que ele cobraria alguma coisa por isso. Então, o senador Flávio Bolsonaro, em novembro do ano passado, já sabendo, porque ele fala no áudio que sabe que o Vorkaro está enfrentando dificuldades, tá sabendo que a coisa está feia pro lado dele, liga para pedir esse dinheiro, que não é um dinheirinho qualquer, é uma fortuna. Não tem problema, ele não achava que o Vorkaro voltaria depois de ele, caso eleito presidente, para cobrar essa fatura? Que isso sairia de graça? Ou a política brasileira é feita assim mesmo? Dá-se o dinheiro, ninguém cobra depois?
Não, deixa eu te explicar quando funciona, como é que é em fundos, né? O banco era do Vorkaro. O dinheiro do fundo não era do Vorkaro. Quem fez a intermediação com estes empresários que participam deste fundo era Vorkaro. Então, nada mais justo do que quando foi procurado Daniel Vorkaro para fazer essa intermediação, que ele concordou em fazer esse financiamento através de dinheiro de terceiros, ele cobrar do Daniel Vorkaro que sejam feitos os pagamentos. Afinal, havia um acordo de financiamento e o que o Flávio poderia oferecer naquela altura como oposição, que é o que nós somos, nada mais é do que a bilheteria do filme voltar em rendimento. Então, tu coloca 100 milhões no filme, tu espera que volte 140, 150. Todo mundo que investe em filme no mundo, de qualquer tipo de filme, inclusive as indústrias cinematográficas que a gente tem aí pelo mundo, elas visam o lucro. Isso até hoje no Brasil não é crime, tu visa lucro. Então tá tudo certo. Agora, sobre eventuais favores, não é tratado isso em áudio. Não tem nada do áudio nesse sentido. Ao contrário, por exemplo, do Alexandre de Moraes, que teve aí 130 milhões no contrato, onde este sim, a gente sabe que não produziu nada. O dinheiro ficou para Alexandre de Moraes, que esse sim tem uma caneta que pode fazer alguma coisa em benefício do Daniel Vorkaro, tanto é que ele pediu num áudio algo totalmente não republicano, que era para bloquear uma investigação e a prisão dele. Olha, a gente pode ter qualquer tipo de linha de pensamento. Agora, eu, como político, não vou falar com um cara pedindo dinheiro para ele que não seja legal se eu suspeito que esse dinheiro não seja vindo de forma legal. Um banqueiro no Brasil, ele ganha dinheiro através de rendimentos dos seus investimentos. Isso até hoje não é proibido. Então não havia, até aquele ponto ali, uma prisão ou propriamente algo que nós pudéssemos dizer, olha, o Daniel Vorkaro é um cara que não presta. Inclusive, o próprio Daniel Vorkaro não patrocinava...
Em novembro de 25 não se sabia disso? O senhor tem certeza?
Olha, se tu... Em novembro do ano passado ninguém sabia disso? Eu tenho certeza que se o Daniel Vorkaro tivesse patrocinado o programa de vocês lá atrás, vocês iam aceitar, porque era um banqueiro que patrocinava, inclusive, equipe de Fórmula 1. Ele patrocinou várias coisas. Então, assim, a gente saber de onde é que... Eu não sabia de onde é que vinha o dinheiro. Depois que a gente soube, bom, daí não houve mais o pedido, daí não houve mais esse interesse. Então, a gente tentar antecipar. E olha só a loucura que a gente está tentando vender. Que o Flávio, sabendo que o dinheiro era ilícito, ligou para o Vorkaro, sabendo que hoje suas ligações, ou enfim, ele podia ser preso, o celular apreendido, e essas conversas serem divulgadas. Ele mesmo sabendo de tudo isso, sendo um pré-candidato à presidência, ele estaria ligando para o Vorkaro para pagar os funcionários do filme. Cada um acredita no que quiser. Eu não consigo imaginar que um candidato à presidência seja tão mirim, como a gente fala no Rio Grande do Sul, de saber que o celular que ele estava falando com um terceiro poderia ser apreendido, e este estaria falando assim de uma forma bem tranquila, como ele fala no áudio. Quando tu pede apoio para alguém para financiar uma campanha, como eu já pedi, por óbvio tu é educado, tu é simpático, isso faz parte. Tu não vai xingar uma pessoa que tu tá pedindo apoio. Então, assim, acho que cabe ao eleitor decidir se isso é ou não um republicano. No meu ponto de vista, juridicamente até aqui, não há nada de ilegal de tu pedir um financiamento para alguém para que esse depois tenha um rendimento através da sua bilheteria. Para mim é algo até aqui natural.
Então, desculpa, agora, Marcos. Só para concluir, porque não tá fechando para mim. Ó, a gente tem notícia de que em 16 de novembro, o Flávio Bolsonaro mandou uma outra mensagem pro Vorkaro dizendo: irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Não dá para dissociar isso, não é uma relação de pedido de fundos para um filme, não é isso que está acontecendo aqui. E esse, o diretor do filme disse que o dinheiro não foi pro filme.
E deputado, só complementar a pergunta, deputado. O PL tá tranquilo que nós não vamos ter nenhum outro áudio, nenhuma outra informação? Então, assim, o PL está seguro que é só esse áudio pedindo o dinheiro, que já, tudo bem, foi pedido em 2022, 2016, sei lá quando foi pedido. Tá seguro que essa informação é única e exclusiva desse caso de relação do Flávio Bolsonaro com o Vorkaro? Ou pode, vamos ter ao longo da semana ou ao longo do dia, porque ao longo das horas, novas informações e novos áudios?
Isso é a ponta do iceberg, né?
Olha, nem tem como ter novos áudios porque o Vorkaro foi preso no dia seguinte, né? Então é óbvio que não tem como ter novos áudios. Afinal, pós não tem como ter, pode ter antes de ele cobrando dinheiro, talvez até existam, até porque ele tinha feito um contrato, uma negociação através desse fundo para financiar o filme. Quando há a contratação de atores, tu concorda que tu tem que saber de onde é que tu vai pagar esses atores, e aí tu tinha esse fundo que iria pagar, visando propriamente o lucro depois. Então, no meu ponto de vista, é normal a cobrança. Agora, quando tu me pede se o PL está tranquilo, hoje na conversa com o Flávio, que o Jordi teve, depois conversou comigo, ele ficou muito tranquilo e disse: podem ficar tranquilo que não vai ter vídeo de festinha, não vai ter nada irregular, então eu dou a minha palavra para vocês. Então eu tenho uma reputação a zelar. Eu não cheguei a ser deputado federal sem gastar um real de dinheiro público, sendo somente 2 anos de vereador numa cidade do interior. Então eu particularmente continuo apoiando o Flávio, salvo, claro, se houver novas, se o irmão dele, por exemplo, participar de um sindicato que teve 500 milhões bloqueado pela justiça, ou um eventual filho dele recebeu 300 mil de dinheiro desviado do INSS, obviamente ele não vai mais ter meu apoio.
Muito bem, Maurício Marcon do PL do Rio Grande do Sul, trazendo também a sua visão e a visão, imagino eu, do PL, do Partido Liberal, do partido do senador Flávio Bolsonaro, diante desse áudio que foi vazado ontem, que virou conhecimento público a partir de ontem. Deputado Maurício Marcon, muito obrigado pela sua atenção aqui com a TMC.
Obrigado, sempre às ordens aí, fiquem com Deus.
E a gente tem a informação aqui, inclusive, que o presidente Lula se pronunciou num evento sobre esse caso. Já a gente vai trazer aqui para vocês, né, o que disse o presidente Lula sobre o caso dessa conversa entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorkaro.
4:29, a gente vai com o noticiário local, as principais informações da sua região. Continuamos com Wilson Pedroso nessa quinta-feira, nosso consultor eleitoral. Essa pauta segue aqui no roteiro do nosso Link TMC.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, @TMCNewsBR.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de 119.990. Bônus de até 28.500 com seu usado na troca. E modelos com entrada, mais taxa 0% em 30 vezes. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte, a outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Vem aí, de 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. A nova pavimentação de concreto entre Mandirituba e São José dos Pinhais vai movimentar a economia da região.
E o trânsito vai fluir melhor com as novas canaletas de ônibus até Colombo e Fazenda Rio Grande.
Na saúde, são 4 novos hospitais: São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais e Rio Branco do Sul.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
O impacto do El Niño no Paraná durante o segundo semestre já mobiliza a Defesa Civil do Estado e também o CIMEPAR. O El Niño, vale lembrar, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. O fenômeno favorece a formação de tempestades na região equatorial por conta do calor e da umidade, alterando também as condições do vento. O meteorologista do CIMEPAR, Reinaldo Knaib, explica que o inverno paranaense nesse ano deve ter mais chuvas e temperaturas mais amenas.
Vai ser ao longo do inverno, né? Então ele vai se desenvolver, se configurar ao longo dos próximos 2-3 meses, então até junho, julho nós vamos ter, e aí sim as chuvas vão ficar um pouco mais frequentes. Então, climatologicamente falando, o inverno é seco, esse ano não vai ser. Ele também não vai ser frio, como foi ano passado. Nós tivemos várias ondas de frio, foi um inverno até rigoroso em alguns momentos, e a gente não espera, justamente devido à influência desse fenômeno, que vai transportar mais calor e umidade da região amazônica. Então a gente já espera que ao longo do inverno tenhamos mais chuva que o normal, então não vai ser seco, e também um inverno ameno com temperaturas mais elevadas.
A previsão de mais chuvas durante esse período contribui para a diminuição da crise hídrica e queimadas, claro, no estado, como explica o coordenador da Defesa Civil Estadual, o coronel Fernando Schunig.
Tivemos a intenção...
Vai reduzir. Nós já vemos aí com um período de pelo menos aí de 2-3 anos com deficiência hídrica em todo o estado, né? As queimadas estão aí acentuadas, e obviamente essa maior chuva, essa umidade, essa tendência que nós temos aí, principalmente agora nessa entrada dos meses de setembro, outubro, novembro, que são os períodos maiores queimados que nós temos no estado. Então esse fenômeno El Niño vem nos ajudar nesse aspecto aí, melhorando e diminuindo aí praticamente a quase zero, né, a incidência das queimadas, é a nossa expectativa.
Dentre as medidas de prevenção, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil tem se reunido com equipes dos municípios para realizar a revisão do plano de contingência e atualizar o mapeamento das áreas de risco vulneráveis a inundações e também deslizamentos. Então, esse monitoramento feito tanto pelo CIMEPAR quanto pela Defesa Civil. E ainda aproveitando o assunto, a onda de frio no Paraná começa a perder força para os dias de temperaturas negativas. Os termômetros sobem aos poucos nos próximos dias.
Faltam 28 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Eu só vou trazer aqui uma mini polêmica que rolou no nosso horário local, porque a gente descobriu aqui, a gente tava falando da cantora Sandra Sá, que era Sandra de Sá, mas era Sandra Sá. E no fim é o seguinte, gente, o nome da cantora hoje é Sandra Sá, certo?
É, pra mim não. Isso é novidade, porque ela começou a carreira como Sandra Sá. Quando ela faz aquele sucesso, joga fora no lixo, ela era Sandra Sá.
Depois ela virou Sandra de Sá.
Eu tô, por exemplo, com uma matéria aqui escrita pelo Mauro Ferreira, que é um dos maiores críticos musicais do Rio de Janeiro e do Brasil. Em 2020, ele falando sobre um disco novo de Sandra de Sá. Ou seja, em 2020 ela ainda...
O Instagram dela é Sandra Sá.
Porque em algum momento ela resolveu então voltar atrás. Mas é que não é que ela começou a carreira como Sandra de Sá e mudou pra Sandra Sá.
Tudo bem.
Ela era Sandra Sá e em algum momento mudou pra Sandra de Sá. E agora acho que deve estar usando as duas formas.
Vamos entrevistar ela uma hora dessa. Vamos. Mas vamos continuar aqui o nosso jornal, porque tem bastante coisa muito importante, inclusive, né... Vamos voltar a falar do áudio vazado do senador Flávio Bolsonaro, né? Cobrando dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro. Agora sim, a gente vai trazer o comentário do presidente Lula sobre o assunto durante a agenda dele na Bahia. Repórter Adriane de Almeida traz os detalhes.
Olha, esse comentário, né, do presidente Lula aconteceu justamente nesse evento na Bahia. Ele deu uma cutucada aí então, né, não somente no Flávio, mas na família Bolsonaro inteira e essa relação deles com o banqueiro Daniel Vorcaro. Nessa fala, né, o presidente Lula justamente dá umas alfinetadas e é o que a gente deve ficar escutando aí nos próximos dias. Eles devem continuar batendo nessa tecla, até porque o senador Flávio Bolsonaro é o principal rival, né, o principal oponente de Lula nessa corrida aí, mesmo nesse momento agora de pré-candidaturas. E a gente vai ouvir agora um trecho da fala de Lula, justamente com o banqueiro Daniel Vorcaro.
Porque se tem uma coisa que um político tem que fazer é olhar nos olhos do povo e permitir que o povo olhe no olho dele para saber quem está mentindo. E vocês estão vendo na televisão. A verdade é latada, mas não falha. Minha mãe dizia, mentira tem perna curta. Ela pode causar prejuízo. Vocês viram o que fizeram comigo porque eu não fosse candidato em 2018. Fiquei 580 dias preso. Eles acharam que eu tinha acabado no Brasil. Ele não conhecia o povo da Bahia e eu voltei e sou presidente da República pela terceira vez.
Olha, como a gente falou, o presidente Lula e os demais parlamentares da base governista devem continuar falando sobre esse áudio vazado e também, agora que eu estou em frente ao condomínio do senador Flávio Bolsonaro, de movimentação aqui tem apenas a imprensa mesmo e o que a gente tem visto em alguns sites é que ele já está no Rio de Janeiro, mas o que foi passado para a gente pela assessoria de imprensa dele oficial foi que ele ainda está em Brasília e o cronograma é o seguinte, né? Ele vai amanhã para o Rio, à tarde ele segue para Campinas e sábado ele vai para Sorocaba. A gente continua aqui em frente à casa dele. Qualquer movimentação, qualquer atualização, a gente volta com vocês.
Obrigado, Adrian. 4:40. Agora a gente faz o contraponto, né, dessa notícia. A gente trouxe o deputado Marcon. Daqui a pouquinho, então a gente vai trazer um contraponto, agora um deputado do PT também para falar sobre o áudio vazado do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro. A gente faz um noticiário local, até porque já são 4:41, estamos um minutinho atrasados, daqui a pouco a gente volta a esse tema.
MC, Curitiba sintoniza 100.3.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui, Tiggo 7 Sport, motor turbo potente e econômico, por R$ 144.990 à pronta entrega. Tiggo 8 Pro, o melhor SUV 7 lugares do Brasil, por R$ 196.990 à pronta entrega. Tiggo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$ 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você.
Virgínia, a vida no seu tom.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de R$ 119.990. Bônus de até R$ 28.500 com seu usado na troca e modelos com entrada mais taxa 0% em 30 vezes. Servolks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Vem aí, de 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
Quem escuta... Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Teu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço: Linha Verde Sul, bairro Fani.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Seguimos juntos em 100.3 Transamérica, agora é TMC, agora 4 horas e 43 minutos. Presos condenados por feminicídio, estupro e pedofilia podem perder o direito à visita íntima no Paraná. A mudança consta em projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa e prevê proibição para detentos com condenação definitiva sem possibilidade de recurso. As visitas sociais de familiares e amigos continuariam permitidas. O autor da proposta, deputado Anibele Neto, do MDB, defende que a visita íntima não é um direito absoluto do preso e cita entendimento do Supremo Tribunal Federal, além de posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, de que o benefício pode ser restringido.
Tivemos a intenção daqueles que cometerem o crime de pedofilia, feminicídio, estupro, uma vez transitado em julgado, ou seja, não se discute mais a culpa, o dolo destas pessoas, eles perderão a condição de poder ter visita íntima. A intenção desse projeto, objetivamente, é coibir as pessoas antes de cometerem essas atrocidades. E, efetivamente, aqueles que a cometerem, uma vez transitado e julgado, percam essa condição.
O projeto de lei foi protocolado no final de abril e agora passa pela análise das comissões da Assembleia Legislativa antes de ser votado em plenário. Falamos também de economia. O varejo brasileiro cresceu 2,4% no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a pesquisa mensal de comércio do IBGE. Falando do Paraná, ele foi um dos estados com os maiores índices, ao quase chegar a 5% de alta, tendo o melhor desempenho da região sul. Santa Catarina e Rio Grande do Sul aparecem na lista com 4,4% e 0,4% respectivamente. O varejo paranaense superou ainda o de estados tradicionalmente fortes no setor, como Rio de Janeiro, que teve 2,9% de crescimento, Minas Gerais com 2,2% e São Paulo ficou no 0,0%. No mesmo intervalo de 3 meses, a receita na nominal no varejo do Paraná também demonstrou um avanço de 6,8%, ocupando também o primeiro lugar entre os vizinhos do Sul. A média nacional ficou em 4,2%. Conforme o IBGE, no primeiro trimestre do ano, o avanço do comércio no estado foi puxado pelo setor de artigos de uso pessoal e doméstico, com alta superior a 17% na comparação com o igual período de 2025. Também tiveram reduções outros artigos, como de farmácia.
Passaporte TMC.
Fala, torcedor! O Passaporte da Copa te leva agora para a Cidade do México, uma das sedes mais vibrantes do Mundial de 2026. Por lá, o futebol respira história no Estádio Azteca, palco de finais de Copa do Mundo e que vai receber jogos mais uma vez. Fora dos estádios, a dica é explorar o centro histórico da Cidade do México com arquitetura colonial, museus e muita cultura local. Na gastronomia, não dá para sair sem provar tacos e pratos típicos em mercados tradicionais, como o Mercado de San Juan. E atenção, a cidade fica em altitude elevada, então vale se hidratar bem e pegar leve no primeiro dia. Cidade do México tá pronta para receber o mundo e você também.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
A gente continua aqui na repercussão do caso Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro. Já já a gente traz algumas repercussões entre os políticos, mas na nossa tradição aqui da TMC de dar o ponto e o contraponto, a gente agora conversa com o deputado federal do PT. Não tá pronto ainda? Tá pronto ou não tá pronto, pessoal? Bom, enfim, daqui a pouquinho a gente vai tentar, a gente tá tentando falar com o deputado federal do PT de São Paulo, Carlos Aratini. Mas antes disso, como eu disse, né, tem as repercussões. Por exemplo, a repercussão do Sóstenes Cavalcante, né, liderança do partido do PL ali na Câmara dos Deputados, se manifestou, falou que as explicações apresentadas pelo senador Flávio Bolsonaro são claras, coerentes e objetivas. Diz ele que os fatos dizem respeito à busca de patrocínio privado para um projeto privado, sem qualquer utilização de recursos públicos. Não aceitaremos tentativas de transformar uma iniciativa privada em narrativa política artificial para atingir adversários. Aí ele diz ainda, CPI do Banco Master já. Então vamos aproveitar que agora sim temos o deputado Carlos Aratini do PT já plugado aqui com a gente. Primeiro perguntar, né, o que, que o senhor acha dessa repercussão, na verdade, dessa fala do líder ali do PL, que diz que o dinheiro ali não foi público, enfim, mas nós sabemos, né, muito se investiga sobre a origem desse dinheiro todo envolvendo o Banco Master, envolvendo o Daniel Vorcaro. Boa tarde, deputado, obrigada por estar aqui com a gente.
Boa tarde a vocês, boa tarde a todos os ouvintes. Bom, em primeiro lugar, o Banco Master é uma das maiores fraudes conhecidas no sistema financeiro internacional. Esse Daniel Vorcaro montou uma arapuca, né, onde ele utilizava títulos podres e oferecia taxas de retorno extremamente altas para captar recursos. Esse banco foi aprovado e começou a funcionar no governo Bolsonaro, no Banco Central, durante a gestão de Campos Neto. E a partir daí, o que a gente está observando agora é que ele se tornou um caixa, uma caixa financeira do bolsonarismo, né? Porque são recursos que foram para a campanha eleitoral, agora apareceu esse recurso milionário que supostamente ou declaradamente era para financiar um filme, um valor muito acima de orçamentos de filme no Brasil e fora do Brasil, né? E que a própria produtora disse que não recebeu o dinheiro. Então é necessário muita investigação. É evidente que esse dinheiro pode não ter sido público no início, mas foi uma falcatrua, e quem está bancando agora esse prejuízo é dinheiro público, é o dinheiro do FGC, que é um dinheiro que os bancos recolhem e evidentemente embutem na taxa de juros para formar um fundo que dá segurança ao sistema bancário.
Wilson, por favor.
Mas deputado, boa tarde, Wilson Pedroso. As informações, ou toda a informação que dessa investigação que a gente escuta da Polícia Federal, é que esse movimento de fundos beneficiando o Banco Master começou na Bahia. Tanto é que o presidente hoje estava na Bahia e acabou defendendo o seu líder de governo no Senado. E o senhor traz que isso começou na gestão Bolsonaro. Qual que é a informação correta, da Polícia Federal ou a que o senhor traz para nós?
Olha, na Bahia o que ocorreu é que existia um vale-refeição, um sistema de vale-refeição que foi contratado pelo governo da Bahia para atender os funcionalismo público. Esse sistema de vale-refeição foi adquirido pelo Banco Master, né? Ele foi depois da formação do Banco Master, ele foi adquirido. Então, não tem nada a ver com o Banco Master. Quando a Bahia fez esse contrato, o governo da Bahia, sequer existia o Banco Master, né? Ele foi anexado depois. O fato é que para formar o Banco Master houve autorização do governo Bolsonaro, do Campos Neto. No governo anterior do Temer, quando o presidente era o Ilan Gottschalker, ele negou essa autorização. Isso está nas atas do Banco Central, foi divulgado pelo Banco Central. Então, a gênese do Banco Master é no governo Bolsonaro.
Deputado Zaratini, Rodrigo Alvarez aqui. Há poucos dias o senhor disse que Lula tinha virado o jogo e que deveria crescer nas próximas pesquisas. Qual é a sua avaliação sobre o impacto desse acontecimento de agora, esse auge do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para Daniel Vorcaro nas próximas pesquisas e mais ainda nessa eleição. O senhor acha que muda o adversário principal de Lula depois disso?
Olha, eu não sei como os bolsonaristas vão se organizar, se vão trocar o candidato, o que que vão fazer, né? O fato é evidente que é um fato muito negativo para a campanha do Flávio Bolsonaro, porque demonstra uma negociação que ele negava. Ele chegou a dizer que não conhecia, não tinha contatos com o Vorcaro, né? E a gente